Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar. Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Olha só o que diz João capítulo 3, Evangelho segundo João, contando-nos a história de Jesus Cristo na terra, capítulo 13. O contexto do capítulo 13 é a ceia do Senhor, eles vão comer a Páscoa, são aqueles momentos, aquelas horas que antecedem o Senhor Jesus ser preso, traído por Judas Iscariotes e preso pelos soldados de Anás, Caifás, João Alexandre, essa turma do Sinédrio Saduceu, que vão prender o Senhor Jesus, vão acusar o Senhor Jesus, depois vão entregar o Império Romano, vão fazer uma pressão sobre Pilatos. Aqui tem todo um problema, um jogo, uma situação política ali em Jerusalém, na Palestina, e Jesus vai ser crucificado. Já aprendemos que a crucificação de Jesus não se deu porque a história se perdeu, porque Deus não estava preparado para que isso acontecesse. Não, nós sabemos que Pilatos só colocou Jesus na cruz porque isso foi desígnio do Senhor, como Atos diz, segundo a presciência, o conhecimento antecipado, a vontade desejada dele, Deus Pai, dele, Deus Filho, dele, o Deus Espírito, para que eles pagassem na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o pecado de toda a humanidade. E esse é o contexto, eles estão ali comendo a Páscoa, Jesus ali ensina sobre a ceia, Jesus ali ora por eles. Hoje à noite nós vamos ver pelo que Jesus ora por mim e por você. Você tem alguém que ora por você e diz, olha, estou orando por você? Não é tão bom ouvir isso, não é bom saber que pessoas estão orando por nós? Agora imagine saber que Jesus está orando por você. E hoje à noite nós vamos olhar para João 17, que é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E ele ora por mim e por você. E pelo que Jesus ora por nós? Você vai descobrir hoje à noite na palavra de Deus. Mas esse é o Jesus que vem e paga o preço e que nos ama até o fim. Nesse contexto da oração sacerdotal, da ceia, do ensino de Jesus, como nós devemos nos posicionar e nos relacionar a um com o outro, o Senhor Jesus, então, ele lava os pés dos seus discípulos. Olha só o que diz o texto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nesse contexto de amor até o fim, está incluído ali, e Jesus está o amando também, mesmo que ele não seja incluído num deles aqui, dos que foram escolhidos, Judas Iscariotes. O amor do Senhor é tão incondicional, o amor do Senhor é tão imparcial, que ele ama, inclusive, Judas Iscariotes. Ele está nesse contexto. Ele está usufruindo desse amor do Senhor Jesus aos seus apóstolos. Ele está ali na festa da Páscoa. Ele vai comer com eles, ele vai beber com eles, ele continua ouvindo os ensinos de Jesus até o momento em que ele sai. E aí Jesus começa a se relacionar com aqueles que são os seus escolhidos, os seus verdadeiros discípulos. Mas isso não me impressiona. Isso me traz um constrangimento, na verdade. Como pode alguém amar até o fim e permitir que Judas Iscariotes usufrua disso? Como disse Paul Washer, eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar. mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Jesus, Ele me ama até o fim, e a forma com que Ele demonstra esse amor até o fim é que Jesus me ama até o fim através de suas atitudes e através do seu sacrifício a meu favor, a seu favor, a favor de todos nós. Então vamos olhar para a atitude de Jesus. Jesus me ama até o fim por meio de suas atitudes a meu favor. Jesus teve várias atitudes demonstrando o seu amor por nós, que estão escritos nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, no Antigo Testamento, nas Epístolas, em todo lugar da Bíblia nós temos atitudes do Senhor Jesus que mostram que Ele nos ama incondicionalmente, que Ele nos ama persistentemente, que Ele nos ama sacrificialmente. Permita-me uma redundância, que Ele nos ama amorosamente. Olhe só o que diz o texto. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Essa é a atitude de Jesus. Lá no versículo 13... você encontra agora Jesus conversando com eles, e sabe de uma coisa, Judas Iscariotes está aqui ainda. Ele teve os pés dele lavados por Jesus. Jesus lavou os pés do seu traidor, isso é amor. Lembra que um dia ele ensinou lá no Sermão do Monte, os seus apóstolos e discípulos, ame o teu inimigo como a ti mesmo. Jesus está dando um exemplo modelar, prático, vivencial, de que Ele ama o seu inimigo como a si mesmo. Ele lava os pés de Judas Iscariotes. Ele permite que Judas Iscariotes, aquele indivíduo que vai vender Jesus por moedas de prata, e entregá-lo nas mãos de Anás, Caifás, João Alexandre, para ser preso e depois entregue a Pilatos. Jesus ama esse indivíduo e lava os seus pés. Jesus, com essa atitude amorosa, demonstra que Ele ama também o seu inimigo. E Jesus fala para eles: vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, inclusive dos seus traidores. Isso é amor, isso é amar o meu inimigo como a mim mesmo, isso é amar como Jesus amou. Essa é a atitude de Jesus, essa é a atitude amorosa de Jesus. Nós precisamos ir além desse conceito amoroso que nós aprendemos, que é um conceito mais platônico, filosófico, de que a gente ama quando tudo está legalzinho, a gente ama quando tudo está ajeitadinho, a gente ama quando tudo está bonitinho, a gente ama quando todas as pessoas também nos amam. Esse é o conceito filosófico, humanista do amor. O amor de Deus, ele vai muito além disso, ele transcende todas essas coisas. Porque Ele ama o seu inimigo, e Ele lava os pés do seu traidor. Isso é amar incondicionalmente. Isso é amar independente das circunstâncias e situações, da vida, das pessoas, dos relacionamentos. Jesus nos ama até o fim. Por isso, que nós concordamos com o que Paul Washer falou. Nós temos dado incontáveis razões para Jesus não nos amar. Pense nos seus pecados. Pense em tudo o que nós fazemos que está em desacordo com a vontade de Jesus. Mas Ele continua nos amando. E Ele prova isso. E Ele deixa isso relatado na sua história ao lavar os pés de Judas Iscariotes. A lavar os pés, embora fosse dele. E nós sabemos pela história bíblica, embora tenha sido escolhido por ele, tenha sido lavado inteiramente, ele fala isso no contexto, mas ele também lava os pés daquele indivíduo que vai negá-lo, Pedro. Olha só o texto. Aproximou-se, versículo 6, pois de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: não. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Sabe o que é isso aqui? É aquele jeitão intempestivo de Pedro. Sabe, que algumas pessoas aí, dividindo os indivíduos em categorias, né? Fleumático, colérico, sanguíneo, sabe essas categorias que inventam para a gente? Que inventaram, não é? Na verdade, todos nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus e a gente precisa conformar o nosso caráter à cruz de Cristo. Essa é a verdade bíblica. Nenhum temperamento se justifica nas suas atitudes. Ah, eu sou assim porque eu sou colérico. Eu nasci assim, nasceu mesmo. É corrupto, miserável, pecador. Ah, eu sou sanguíneo. Você é sanguíneo mesmo porque você nasceu corrupto, pecador, miserável. Não entre por essas linhas. Isso é para justificar pecados e vivemos numa sociedade sem pecado. Pedro aqui está demonstrando a sua incapacidade de amar como Jesus o ama. Ele vai aprender. E ele vai amar como Jesus o amou. Mas ainda não é capaz. E a expressão que ele mostra é essa: como que eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés? O Senhor é Rabi, meu Raboni. Ele diz: e meu Dulos, o meu Senhor, e o meu Kyrios, o meu Senhor. Não o meu Dulos, o meu servo. A palavra Kyrios, Senhor, estava no ápice, no pico da pirâmide social da época. E a palavra Dulos, escravo, estava na base da pirâmide social da época. E Jesus é conhecido por eles como Kyrios, Senhor, como Raboni. Na língua grega é didáscalos, o mestre, o que ensina no topo da pirâmide social. E agora Jesus está fazendo com eles aquilo que é tarefa dos indivíduos da base da pirâmide. Os escravos, os dulos, é a palavra no original grego. E Pedro diz: o Senhor não vai fazer isso comigo. E quando Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, se você não compreender que é assim que se ama, você não tem parte comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você não vai andar mais comigo, você não vai ouvir mais minhas palavras, meus ensinamentos, você não vai ter mais oportunidade de estar presente. E eu imagino Pedro lembrando de todos os momentos que ele vivenciou a graça de Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus, na sua experiência de vida com ele, nos seus ensinos, nas suas conversas. Bateu ali um desespero, ele diz: não, Jesus, pode me lavar inteiro, lava a minha cabeça, Senhor, lava também as minhas mãos, não somente os meus pés, porque eu quero ter parte contigo. E Jesus disse para ele: Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. O que eu quero que você aprenda aqui, Pedro, é que o amor que eu estou propondo para vocês, o amor com o qual eu amo cada um de vocês, é um amor que desconsidera posições, é um amor que desconsidera títulos, é um amor que desconsidera reconhecimentos para o bem do outro, para o favor do outro. Jesus é Deus. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. Ele demonstrou, inclusive, para Pedro que ele era Deus no Monte da Transfiguração. Paulo escreve sobre a divindade de Jesus em Filipenses capítulo 2. Jesus mesmo diz: eu e o Pai somos um. Ele é Deus. Mas ele não julga com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se humilha por amor a mim e por amor a você. Jesus nos ama assim. Nesse contexto, Jesus mostra aos seus discípulos, porque eles estão discutindo sobre posições, estão discutindo sobre títulos, estão discutindo sobre a cadeira onde vão sentar. Aliás, inclusive tem uma mãe de um deles que vem e ainda diz: olha, bota um filhinho meu à sua direita e outro à esquerda, Tiaguinho e João. Mãe coruja, toda mãe é, não é verdade? E sabe o que acontece aqui? Jesus está dizendo para eles: vocês ficam discutindo sobre posição, cadeira que vão sentar, título. Aprendam que não é assim que se ama no meu reino. No meu reino, aquele que quer ser o primeiro, seja o que sirva. Aquele que quer ser o primeiro tem que pegar a toalha e a bacia e lavar o pé do outro, mesmo que ele seja o que vai negar e o que trairá. Jesus nos ama até o fim através das suas atitudes, e nos deixa um exemplo a ser seguido. Do versículo 12 ao versículo 20, nós encontramos aí ele ensinando: é isso que vocês têm que fazer um com o outro. E ele termina assim, a perícope da explicação do que ele fez: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, aquele que me enviou. Recebam esse ensino, recebam essa verdade. No versículo 19 ele diz: desde já vos digo, antes que aconteça, porque ele está falando, alguém me trairá, mas esse camarada, ele lavou os pés desse camarada. E ele está dizendo: eu quero que vocês saibam que eu sei disso. E eles agora estão entendendo que ele está lavando os pés daquele que vai o trair. Que ensino, que ensino. E no versículo 17 ele diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Há algumas formas práticas de vivermos esse amor de Jesus, que ele nos amou assim e agora ele quer que nós o amemos assim e amemos uns aos outros. Formas práticas: servir o outro. Próxima semana a gente volta com o culto presencial. Onde está o seu serviço ao outro no contexto da igreja? Fiquei sabendo que o Ministério Vila Feliz está com problemas de escala. Problema por quê? Não permita que nada desvie, que nada impeça você de amar o Senhor Jesus. Meus pais falavam isso para mim: cuidado. Que às vezes a gente fala: ah, não, é por causa da Covid, mas você está indo para todos os lugares da vida, shopping, supermercado, para tudo quanto é lugar, mas para servir o Senhor, não dá, eu posso pegar Covid. Os médicos da nossa igreja estão dizendo: é muito improvável que alguém seja contaminado pelo SARS-CoV-2 aqui na igreja, então a gente pode servir. Não pode haver problema de escala na igreja. Não pode haver problema com os coordenadores de ministério botando agora a mão na cabeça dizendo: pastor, eu estou com problema. Os irmãos não estão dispostos a virem, porque estão com medo da Covid. Nós vamos tomar cuidado. Agora, a gente precisa avaliar, irmãos. Eu estou com medo da Covid na igreja? Por que eu não tenho medo da Covid no supermercado? Por que eu não tenho medo da Covid no parque? Por que eu não tenho medo da Covid no restaurante que eu vou comer? Só na igreja. Eu não sei se isso está lidando com os sentimentos no seu coração, mas se isso está em você, precisa mudar. Você precisa pegar a toalha e a bacia e lavar os pés uns dos outros. Eu e você. Eu e você. A palavra de Deus está nos ensinando a servirmos uns aos outros. Servir em oração ao outro. Isso é pegar a bacia e a toalha e lavar os pés dos outros. Temos vivido nos grupos de WhatsApp, essa preciosidade de sabermos de acontecimentos que envolvem irmãos nossos, pessoas que conhecemos, para podermos orar uns pelos outros. Isso é pegar a bacia e lavar o pé um do outro, é orar pelo outro. Quem sabe você sabe de pessoas que estão ansiosas, preocupadas, atormentadas por causa desses dias. Mandar um versículo, ligar para essa pessoa e orar com ele, contar da vontade de Deus, é pegar a bacia e a toalha e lavar o pé do outro. Isso é servir o outro. Muitos de vocês estão servindo o outro a entregarem seus dízimos e ofertas na igreja, porque assim a igreja está podendo distribuir cestas básicas, continuar ministrando aos corações. Isso é pegar a toalha e a bacia e lavar o pé do outro. Precisamos amar assim. Mas Jesus, ele também mostra que nos ama até o fim por meio do seu sacrifício em meu favor e seu favor. Olha os versículos 31 em diante. Do versículo 21 ao versículo 30 é a saída de Judas Iscariotes, por isso nós entendemos que ele está aí no meio, sendo lavado os pés dele por Jesus, ouvindo tudo isso, e mesmo assim o diabo entra nele e ele sai e entrega a Jesus. É do versículo 21 ao versículo 30. Do versículo 31 ao versículo 35, Jesus ensina sobre o seu sacrifício por nós. Quando ele saiu, disse Jesus, agora ele vai começar uma conversa íntima, pessoal com os seus de verdade. Agora ele saiu, quando ele saiu, Judas Iscariotes, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Ele está falando do sacrifício e ressurreição aqui. Como é que Jesus glorifica a Deus? Ele diz isso na oração sacerdotal dele, no capítulo 17 de João, que ele glorifica o Pai quando ele faz a obra até o fim. Até o fim. É a obra da cruz. É a obra da salvação. Por isso ele diz, eu vou glorificar o Pai. E ele usa uma expressão que tem a ver com isso, com a morte dele. Filho do homem. Filho do homem é apontando para a humanidade de Jesus que vai morrer na cruz do Calvário. É apontando para o corpo dele que vai ser sacrificado na cruz do Calvário. É apontando para aquela carne que será rasgada na cruz, através dos pregos, através da coroa de espinho, através da lança. É apontando para o sangue que vai ser vertido na cruz. O Filho do Homem vai glorificar o Pai com a obra que ele precisa cumprir, que é a morte na cruz do Calvário. Mas ele diz, mas o Pai me glorificará, e isso imediatamente. Ele está se referindo ao terceiro dia que ele vai ressuscitar, vai vencer a morte. E ele ressuscitou e venceu a morte. Jesus está dizendo aqui, eu os amo até o fim. E eu vou cumprir a obra. Não foi fácil. Conhecemos a história da salvação. Conhecemos o jardim do Getsemane, que em hebraico significa o lugar onde se moe a azeitona, o fruto da oliveira, a oliva. Jesus está sendo moído pelos meus pecados, moído por amor a mim. Não foi fácil, mas ele cumpre até o fim, porque ele me ama até o fim. Ele ora. Se fosse possível, passar dele aquele cálice. A palavra cálice na Bíblia significa ira, aponta para a ira. Se fosse possível, para o sofrimento, se fosse possível passar, mas que seja cumprida a tua vontade. Ele está dando aqui claras evidências que foi horrível, sofrível, terrível a morte na cruz. Mas ele morre, e ele ressuscita no terceiro dia. E aí ele fala uma expressão que tem a ver com intimidade, que tem a ver com carinho. Ele diz assim: filhinhos. E é daqui que João tira isso, e repete várias vezes quando ele escreve as suas epístolas: filhinhos, filhinhos, filhinhos. Ele aprendeu com Jesus. Filhinhos, a palavra em grego tem essa sonoridade, tecnia, queridinhos filhos, amados filhos, amadinho, como diz uma irmã querida aqui da igreja, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas ele já vai resolver isso para os apóstolos. Isso bateu no coração deles. Mas como não podemos ir? Senhor, eles achavam que era algum lugar aqui na terra. Capítulo 14 vai mostrar isso, não é? Mas ele estava se referindo ao céu. E aquele momento não era o momento para eles irem ao céu. Agora eles já estão lá. E ele dá uma consolada no coração desses indivíduos que ouvem, né? Para onde eu vou, vós não podeis ir. E no versículo lá, a 1, 2, 3, do capítulo 14, ele responde isso, não é? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque isso bateu uma tristeza, por que a gente não pode ficar com ele? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ufa, que bom, Jesus. Ficamos agora aqui atormentados, preocupados. Nós amamos tanto a você, Jesus. Olha o ambiente que eles estão vivendo, filhinhos. E agora o Senhor fala que a gente não pode estar contigo. Ainda não. Ainda não. Mas eu estou preparando o lugar. E um dia vocês estarão comigo para sempre. Aliás, é isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 20, 18 na verdade, quando ele diz que aqueles que morrem em Cristo estarão com ele para sempre, e os que estiverem vivos serão transformados no momento do arrebatamento para estarem para sempre com o Senhor. Mas enquanto não é a nossa hora de estar lá, os meus pais já estão. Pode ser que você que está me ouvindo tenha pais que estejam lá. Já estão. Mas enquanto não chega a minha hora, nem a sua hora, o que a gente faz aqui, Senhor? Não é hora ainda, o que, que a gente faz? Olhe só o versículo 34 e 35. E Jesus, ao me amar até o fim, deixa-me exemplo e mandamento do amor verdadeiramente cristão. A gente precisa transcender esse amor filosófico, humanista, e amar de fato, de verdade, como Cristo nos amou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas que amor é esse? Ele já demonstrou. É lavar os pés do traidor, é lavar os pés do negador, ele já demonstrou, e agora ele dá um novo mandamento, porque o mandamento anterior, que está em Lucas 10, 27, Marcos 12, 31, Mateus 22, 39, ama o teu próximo como a ti mesmo, lembra disso? Dois mandamentos são os mais importantes, do qual depende todos os profetas e a lei, ou seja, toda a lei e todos os profetas ensinam a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, não cobiçando, correto? Honrando pai e mãe, tudo isso aponta para amar o próximo como a nós mesmos. Mas agora ele dá um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus agora ele está dizendo, você tem que amar o outro como eu te amo. Então pega a toalha, pega a bacia e lava os pés do traidor. Gente, isso é muito, muito difícil. Muito difícil. Porque isso demanda, necessita uma comunhão plena com o Senhor. Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes. E pode ser que você viva em algum relacionamento que traíram você. Alguém o traiu. Seja no contexto familiar, seja no contexto profissional, quiçá, infelizmente, até no contexto de igreja. E o Senhor está dizendo, ame o seu traidor como eu amei. Perdoando, demonstrando através das suas atitudes que você o perdoa como eu o perdoo. Como isso é difícil, mas como isso é justo diante de Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É lavar os pés daquele que te nega. Daqueles indivíduos que negam ajuda, que negam consolo, que negam companheirismo. Quando a gente mais precisa. Sabe, aqueles indivíduos que pareciam ser nossos amigos e nossos irmãos, e agora começam a cometer bullying contra a gente. Começam a falar mal da gente para o outro, negam a nossa amizade, negam os nossos segredos, negam o nosso amor. E o meu coração fica com vontade de apertar o pescoço dessa gente que me trai e que me nega. Mas o meu coração, visitado pela graça de Jesus, diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu também vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe, João aprendeu isso. João está ali, ouvindo, aprendendo. Ele está absorvendo toda a verdade. E quando ele escreve a epístola dele, ele reflete isso que Jesus está falando. Abra lá a sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículos 15 e 16. Diz assim João, porque ele entendeu a mensagem de Jesus, nesse momento em que Jesus lavou os pés dele e agora está conversando com eles. E ele escreve assim em 1 João 3,15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, lembra quem falou isso pela primeira vez a eles? Jesus, tecnia, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Gente, se nós não expressarmos com as nossas atitudes e nossos sacrifícios o que o versículo 16 está dizendo aqui, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, que é traduzido nessa ajuda mútua que podemos dar um ao outro, seja através de necessidade física, seja através de necessidade espiritual, seja através de necessidade emocional, nós não estamos amando como o Senhor nos ama até o fim. Crianças, estão desenhando aí? Desenharam aí todas as coisas que Jesus faz por nós, quando Ele nos ama, pois aí que Ele perdoa você, Ele lava os seus pés. Você desenhou aí, enquanto o pastor estava falando, puxa, o pastor esqueceu de pedir, você pode desenhar Jesus lavando os pés dos apóstolos, ou lavando os seus pés, porque Ele serviu a gente ao morrer na cruz do Calvário. Desenha aí também a bacia, a toalha, Jesus lavando os pés da gente. Agora presta bem atenção aqui em mim, crianças, presta bem atenção, para de desenhar agora aí, e presta atenção, olha aí para a televisão, para o computador, para o celular, aonde você está vendo o culto, presta atenção, tudo isso que você desenhou aí na sua folha, está lindo, pintado, e você vai tirar foto e eu vou ver, tudo isso você tem que fazer para o seu irmão aí dentro da sua casa, para o papai, para a mamãe, para o vovô e para a vovó, e para os seus amigos na escola e no condomínio. Entendeu? Jesus faz por nós, e agora Ele diz assim, agora vocês vão fazer para o outro. Então você desenhou Jesus perdoando você, você tem que perdoar o outro. Quando o teu irmão, a tua irmã faz alguma coisa que você não gosta, você tem que perdoar, não ficar brigando com ele. Quando seu amigo na escola fala alguma coisa que você não gosta, não é devolver para ele outra coisa que ele não gosta, através do que você vai falar, é perdoar ele. Entendeu? É assim que Jesus quer que a gente faça. Continua agora desenhando aí, vai pintando o seu desenho aí, e tira uma foto e mostra aí que eu quero ver. Quero terminar esse momento fazendo três reflexões com vocês. A primeira é, assim como Jesus, amemos uns aos outros por meio do serviço altruísta e abnegado. Precisamos. Volto a dizer, nós podemos servir o outro de forma altruísta e abnegada, aqui na igreja, orando pelo outro, conversando com o outro, assistindo o outro nas suas necessidades físicas. Uma forma prática de fazer isso é entregar ofertas na igreja e dízimos, para que a igreja continue fazendo isso. Assim como Jesus, amemos uns aos outros por meio de serviço altruísta e abnegado. Próxima reflexão, o amor cristão transcende ações boas e compreende atos sacrificiais. É assim que Jesus nos ama, e é assim que eu e você temos que amar. O amor cristão transcende ações boas e compreende atos sacrificiais. Nós precisamos aprender a amar como João nos ensina, porque ele aprendeu com Jesus. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E a última reflexão, é o versículo 35 de João 13. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quero terminar fazendo uma adaptação da frase do Paul Washer. Lembra o que ele diz? Eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar. Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Agora aprendemos nesta manhã, através do Evangelho de João e da carta de João, que nós temos que amar como Cristo nos ama. Então permita-me, Paul Washer, fazer uma adaptação da sua frase e então aplicarmos isso para nós. As pessoas têm dado a mim incontáveis razões para não amá-las, mas nenhuma delas será forte o suficiente para mudar o meu amor por cada um deles. Que Deus nos ajude e nos ensine e nos capacite a amarmos uns aos outros como o Senhor nos ama, e isso até o fim. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Recebe, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor, porque o Senhor nos ama até o fim. Jesus amado, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos conduz em verdade, e agora, por favor, nos capacite a amarmos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Oramos assim, em teu nome, Senhor Jesus, e nós te exaltamos e te adoramos, porque o Senhor nos ama até o fim. É no teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém.